As notícias na RTP, edição de Vítor Melendas.
Boa tarde. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, disse em reunião de Câmara, realizada esta segunda-feira, desconhecer quaisquer problemas na atribuição de casas do município a famílias carenciadas. O autarca respondia a uma pergunta colocada na altura pela vereadora Beatriz Schultz, do PSD, que referiu que a atribuição por concurso das habitações sociais não tem corrido como esperado pelo município. O vereador Hugo Cristóvão admitiu haver situações residuais que têm tido o devido acompanhamento.
Este concurso que está a decorrer é nos mesmos moldes daquele que também já o ano passado, ou melhor, 2015, tínhamos feito e que se prolongou, portanto, pelo ano 2016. E este segue os mesmos moldes, portanto, à medida que vão estando casas disponíveis, vão sendo entregues. Há sempre um ou outro caso, uma ou outra família, não sei se é isso que a senhora vereadora estava a referir, mas há sempre uma ou outra família que acha que pode escolher a casa, que não gosta da casa que lhe é entregue. Agora, como eu às vezes tenho que explicar assim de forma um bocadinho, isto não é uma imobiliária, portanto, normalmente, obviamente que temos que disponibilizar as casas que estão, que vão estando disponíveis e de acordo, naturalmente, com a tipologia da família. Portanto, temos sempre que adequar a tipologia da casa à tipologia da família, isto para não entregarmos uma casa demasiado grande a uma família pequena, ou o contrário. E, portanto, nesse aspecto, há sempre uma outra família que, enfim, mostra, por vezes, alguma resistência na casa que lhe é atribuída. Mas isso são questões residuais. Fora isso, não conheço, pelo menos que eu esteja agora aqui a recordar, não conheço outras questões. Naturalmente há, num ou outro caso, e nomeadamente aqui sim, nos casos mais de que têm a ver com etnia cigana, um ou outro caso em que naturalmente temos que fazer um acompanhamento mais próximo, porque algumas das pessoas, enfim, têm que se adequar a viver numa casa bastante diferente daquelas em que viviam. E, portanto, é feito esse acompanhamento e isso, obviamente, num caso ou outro tem havido uma ou outra situação em que as pessoas, mas ainda assim é residual, mas pronto, tem havido um ou outro caso em que, enfim, as pessoas não necessariamente sabiam utilizar um ou outro equipamento da casa, mas isso tem sido acompanhado e são situações normais destas matérias.
A vereadora do PSD, Beatriz Schultz, questionou ainda o município sobre a eventualidade de haver instalação de novas famílias no acampamento cigano do Flecheiro. O Cristóvão confirmou que tem havido tentativas nesse sentido, mas que a autarquia tem impedido todos os casos verificados.
É verdade que, ciclicamente e normalmente nesta altura de verão, ou pré-início das aulas, há sempre uma ou outra tentativa de fixação no Flecheiro. E todos os anos nós temos identificado, até porque começámos a ter um trabalho estreito, quer com a educação, quer com a segurança social, enfim, com outras, também com a saúde, mas particularmente aqui com a educação e a segurança social, porque são as instituições connosco e também com a junta de freguesia. Mas connosco é mais fácil, portanto, de detectar quando essas situações existem, para além de um acompanhamento próximo, uma vez que praticamente todas as semanas, ou eu próprio, ou pelo menos os serviços, nos deixamos ao Flecheiro. E, portanto, é verdade que ciclicamente tem uma ou outra família tentado fixar-se, mas nós temos sempre impedido que isso aconteça. E temos sempre, no fundo, devolvido as famílias à sua procedência de origem. Normalmente há dois ou três concelhos onde, por ligações familiares aqui com os residentes do Flecheiro, onde isso mais acontece: Zambuja, Coimbra, Camarate. Camarate não é concelho, mas a região onde, digamos, há uma tentação maior, há uma tentativa maior com alguma regularidade de haver, de facto, uma ou outra família aqui a fixar-se. Temos sempre impedido que isso aconteça. Agora, é verdade que, por vezes, acontece, pessoas que, digamos, estão de passagem e estão em casas, em barracas de outras pessoas, não é? E aí é difícil nós atuarmos com a mesma rapidez, porque uma coisa é quando alguém tenta construir uma barraca e nós impedimos, outra coisa é quando alguém está dentro da barraca de outrem. Portanto, demora um pouco mais tempo. Mas até agora temos sempre conseguido detectar essas situações e conseguido, portanto, que as pessoas regressem aos seus locais.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Começou no sábado a ação de limpeza do Rio Nabão, em causa um aparecimento anormal de algas que deram ao espelho d'água um aspecto de sujidade e poluição, ainda que estejam em causa espécies que fazem parte do meio aquático. Mas a verdade é que o crescimento invulgar e fora de controle fazem com que diversas entidades tenham desde já manifestado preocupação face ao sucedido, pois este aumento de algas pode estar relacionado com poluição. Enquanto as autoridades investigam, a limpeza foi entregue pelo município a uma empresa que desde o último sábado tem feito esse trabalho de remoção. Já nesta segunda-feira, porém, em plena reunião de Câmara de Tomar, o vereador António Jorge, do Partido Social Democrata, chamava a atenção para a forma como a limpeza tem decorrido, garantindo que as algas estão a ser retiradas pelo meio e não arrancadas pela raiz, como se impõe para evitar o crescimento contínuo. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, referiu que irá aferir da situação e, se necessário, a empresa será obrigada a realizar a remoção da forma como está contratualizada com o município.
Tinha observado que essas mesmas algas estavam a ser cortadas pelo meio e, efetivamente, a não remoção total desde de baixo até à parte que está mais aérea, obviamente vai colocar uma propagação do que já existe. E ela sendo cortada a meio, continuará a crescer. Ou seja, o mal tem que ser feito, obviamente, pela raiz. Não sei em propósito ou com acompanhamento está a ser feito, efetivamente, a remoção das mesmas algas.
Enfim, aquilo que posso dizer é que, naturalmente, vamos também averiguar. Portanto, não, obviamente, que o que está contratualizado é a remoção total das algas e, portanto... Eu hoje de manhã até passei próximo do local, mas foi uma passagem muito rápida, só para, mais para perceber em que ponto, portanto, o que é que nestes três dias já tinham avançado, porque ontem não tive a possibilidade de ver, mas não verifiquei ao detalhe, nem verifiquei naturalmente essa situação de estarem ou não a ser arrancadas pela raiz, como é suposto. Portanto, vamos averiguar e naturalmente, se não estiver a ser executado da melhor forma, naturalmente que faremos a empresa cumprir aquilo que está estipulado, que é de facto serem arrancadas na sua totalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem e a mulher, com idades na casa dos 60 anos, que foram encontrados dentro de um tanque no dia de ontem, referem que apontam, aliás, para que os corpos se ali encontrem desde o passado sábado. As primeiras indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém apontavam para uma piscina na localidade de Areias, em Ferreira do Zezer, mas então verificava-se depois que não se tratava de uma piscina, mas sim de um tanque, pelo menos a julgar por alguns testemunhos que terão visto o casal nos dias anteriores à trágica ocorrência. Os corpos em que estavam em estado de decomposição avançada, virados para baixo, dentro então de um tanque com pouca água. O alerta foi dado por um vizinho que sentiu um intenso odor e resolveu chamar as autoridades. A Polícia Judiciária investiga o caso. Recorde-se que os corpos foram encontrados pouco depois das 13 horas desta segunda-feira. Já foi encontrado também o corpo do jovem de 16 anos, que estava dado como desaparecido desde domingo em Coruche. O jovem em causa tinha desaparecido na água da barragem de Monte da Barca, no concelho de Coruche. O alerta foi dado pelas 12h30 de domingo, numa altura em que o jovem, de nacionalidade brasileira e residente no Carregado, estava a nadar para alcançar uma bola que tinha fugido para fora do seu alcance. Numa nota publicada na respectiva página, na rede social Facebook, a Associação de Nadadores Salvadores de Coruche Búzios lamenta a situação e refere que a prevenção que tanto é feita nas escolas, como na escola de natação, nos locais que são vigiados pela Associação, nas palestras, esbarrou num comportamento de risco, onde um jovem, que certamente não sabia nadar muito bem, arriscou recuperar uma bola que tinha sido levada pelo vento. Contactado pela IERTS, Alexandre Tadeia, o presidente presidente da Associação dos Búzios, lamenta mais este triste episódio.
Bom, nós durante a época balnear temos uma equipa de dois jogadores salvadores durante todos os fins de semana que passam pelos açudes de Agolada e do Monte da Barca e do Rio Sorrai em Corujo. E esta equipa de dois jogadores salvadores faz prevenção falando diretamente os banhistas, aconselhando-os a tomarem cuidado, a tomarem as devidas precauções. Inclusive distribuímos também um folheto de regras de segurança que foi criado pela Associação também em parceria com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Corujo. Portanto, é todo feito este trabalho diariamente aos fins de semana, durante a época balnear, principalmente o junho, julho, agosto e o início de setembro, para que, não é que as pessoas não vão para estes locais, mas para que eles compreendam que há riscos e que há que seguir comportamentos de segurança para que não aconteçam fatalidades como esta, que a grande lição que trazem é o exemplo, ou seja, é mostrar que se não seguirmos as regras de segurança, coisas muito trágicas podem acontecer e que esta morte sirva de exemplo para que outras não aconteçam e para que os portugueses não façam aquilo que normalmente mais gostam de fazer, que é para ir para locais não vigiados. Isso é o maior erro que qualquer banhista pode seguir. Depois é óbvio que alguém que não sabia nadar muito bem ir atrás de uma bola, é óbvio que isso é um erro também tremendo do ponto de vista da segurança aquática. E por isso cada um também deve ser o seu próprio nadador salvador, ou seja, cada pessoa deve perceber quais são as regras de segurança e deve segui-las dentro do que são as suas capacidades de natação, como é óbvio. Mas que esta morte sirva para elucidar que não se devem frequentar locais não vigiados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já são conhecidos os números da atividade que o Comando Distrital de Santarém da GNR levou a efeito no decorrer da semana que passou, de 21 a 27 de agosto, no distrito de Santarém. As operações realizadas visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, registando-se como dados operacionais mais relevantes um total de 18 detenções em flagrante delito, 12 por condução sobre o efeito do álcool, 5 por desobediência e ainda 1 por posse de arma proibida. Na área da sinistralidade, registro para a ocorrência de 76 acidentes, de que resultaram 2 mortos, 13 feridos graves e 42 feridos ligeiros. Foram ainda apreendidas 2.028 doses de haxixe. O Comando Territorial de Santarém da GNR levou ainda a cabo diversas ações de sensibilização, 22 no âmbito do programa Floresta Protegida e 19 no âmbito do programa Idosos em Segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça de Torres de Tomar recebe já na próxima sexta-feira, 1 de setembro, a terceira, a Gala Solidária da Escola Equestre Vítor Rodrigues. Trata-se de um espetáculo de arte equestre em que os principais intervenientes são precisamente os alunos do mestre Vítor Rodrigues, a que se juntam assim também cavalos, cavaleiros, bailarinas, sevilhanas e o fato. A venda de bilhetes decorre a bom ritmo e o objetivo da organização é esgotar por completo a Praça de Torres de Tomar. Luís Bovida, da organização da Gala, deixa por isso o apelo à participação de todos na iniciativa, que este ano vai reverter em termos de lucros para a Associação Cultural, Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Tomar. Entretanto, está ainda a decorrer no Facebook, até dia 1, dia do espetáculo, uma sondagem que tem como objetivo selecionar, entre 5 associações do Conselho, aquela que será a entidade beneficiária da Gala do próximo ano.
Resolvemos, até o dia 1, até à data da próxima gala, resolvemos lançar no Facebook uma sondagem onde selecionamos 5 associações, posso dizer que até 2022 temos entidades beneficiárias desta gala, portanto até à oitava gala, em princípio temos já garantido entidades beneficiárias. Pronto, de qualquer maneira, a sondagem está lançada no Facebook, vocês podem participar, podem e devem participar, no sentido de darem a vossa opinião, sabendo que a última palavra em relação à quarta edição da Gala, à edição 2018, é sempre da organização e principalmente do mestre Vítor e da sua escola. Como eu disse, nós fizemos esta fixação do dia para tentar manter o hábito. Na primeira sexta-feira do mês, de setembro, fazer a gala primeira sexta-feira do mês de setembro. Este ano calha no dia 1 de setembro. Quem viu a primeira e a segunda gala, posso dizê-lo com alguma segurança, que pode ir à vontade à terceira gala, porque além de estar a ajudar uma entidade que é a Associação dos Bombeiros e a ajudar os bombeiros, pode haver alguém que diga, ah, já vi as outras duas, não vou ver este. Não, mas o mestre Vítor garante que o espetáculo vai ser diferente, dentro da mesma linha, mas vai ser diferente, com novidades. Vamos ter também connosco o fadista, o Emanuel Soares, que para quem viu as outras duas galas tem uma voz extraordinária e, portanto, consegue animar e dirigir a gala com mestria, com um espetáculo que este ano esperemos que seja ainda superior aos dois anteriores. Nós, a organização e os bombeiros, e todos nós, ao fim e ao cabo, temos uma tarefa também muito difícil, que é vender os 3 mil bilhetes que vamos para a venda. Portanto, este ano queremos realmente, o ano passado a praça estava muito composta, mas este ano queremos mesmo encher a praça.
Rádio Web, a primeira a informar.
Do Convento de Santaria à Praça da República, passando ainda pelo Mochão, de 15 a 17 de setembro, realiza-se mais uma edição do Festival Estátuas Vivas de Tomar, com centro histórico como cenário. Este quinto Festival das Estátuas Vivas tem a história de Portugal e a cultura popular como fios condutores da realização. O festival inicia-se na sexta-feira, com Estátuas Vivas Arte na Rua, participação na altura de 16 artistas de diversas nacionalidades que vão apresentar os seus melhores trabalhos em tema livre. Como refere Eduardo Mendes, responsável pela organização do evento, o tema Lendas e Tradições é o fio condutor da edição deste ano, mas haverá ainda também outras atividades complementares.
Como o tema central do festival são as lendas e as tradições, e isto pega no que há de mais profundo da nossa cultura popular, achamos por bem dar também algum destaque. E quando digo algum destaque, não é transformar de maneira nenhuma, o Festival de Estátuas Vivas numa feira de artesanato, porque não é isso que se pretende. Isto é um festival de estátuas vivas. Portanto, todas as outras atividades, desde a animação ao artesanato, que vamos agora falar, todas as outras atividades surgem sempre como um complemento às estátuas vivas. Portanto, como se estava a dizer, atendendo ao papel central e de ligação que aqui temos na cultura popular, vamos dar algum destaque também ao artesanato. Não só ao artesanato de Portugal, mas também ao artesanato ligado à cultura islâmica. Esse centralizado no Mochão, enquanto que o artesanato português, digamos assim, se centralizará na Praça da República.
Uma das muitas atividades que vão decorrer então no âmbito deste 5º Festival das Estátuas Vivas de Tomar, a promover-se nos próximos dias 15, 16 e 17 de setembro, em espaços como a Praça da República, Convento de Santaria e Mochão. Assim fechamos. Vamos voltar à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.